Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho.
Salve, salve.
Você sabe que a gente...
Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e ao lado de Diego Tois e Diogo da Silva tocamos esse barco anticapitalista e antifascista nas ondas do seu rádio. Esta é a Rádio Cultura 930 de Curitiba, a rádio mais livre de todas.
Você que não me entendeu, não perde por esperar.
De Geraldo Vandré, com a maravilhosa canção Requiem para uma Traga, nós trazemos e começamos mais um programa Vamos à Luta, com muito orgulho aqui nas fileiras do seu rádio, conversando com os trabalhadores e com as trabalhadoras, e principalmente hoje, num orgulho imenso, numa honra, estendendo o tapete vermelho para ele, que é alguém que sempre dedicou sua vida à dignidade, seu combatismo, seus enfrentamentos, sua disposição sempre à luta, a verdadeira luta, senhoras e senhores, que é a luta de classes. O nome dele é Delúbio Soares, com quem muito orgulha o nosso programa Vamos à Luta, hoje aqui na Rádio Mais Livre de Todas. Boa tarde, Delúbio, você me ouve?
Ouço bem, Magal, como vai? Quero mandar um abraço para você, para todo o pessoal da produção do programa e a todos os ouvintes. Um abraço a todo o pessoal de Curitiba e do Brasil que está nos ouvindo.
Poxa, muito obrigado, Delúbio, é um prazer contar com você, é um prazer estar recebendo você, principalmente agora, nesse 1º de junho, e a gente fez questão da produção em conversar com você, em falar com você, porque a gente acabou de passar por um dia 29 de maio, num sábado, em que, de repente, ou depois de muito esperar, não sabíamos se a hora era certa ou não, alguns ficavam em casa, a pandemia está solta, às beiras de uma terceira onda, todo mundo com medo, mas parece que o povo está asfixiado demais pela perda de direitos e garantias. E no sábado, o povo da resistência, o povo de oposição, reagiu, né, se protegeu, fez o distanciamento, foi todo mundo com máscara e foi às ruas para dizer isso. Parece que no Planalto lá eles indagaram e menosprezaram, falavam que faltava maconha, que faltava alguma coisa assim, por isso que não foi gente. É sempre essa negação da realidade, né? Essa narrativa que nega a realidade. Eu queria saber, já de chofre, começando o nosso programa agora, como é que você viu essa movimentação do dia 29, o que que você acha que está acontecendo no Brasil, Delúbio?
Primeiro, o governo Bolsonaro, ele é um governo que nega a realidade. É o governo da morte. Quem é o governo da morte? É o governo do ódio. Espalha ódio, espalha fake news. Essa proposta de tentar desmoralizar os movimentos sociais que foram às ruas, que eu quero parabenizar no Brasil todo, muita gente foram às ruas e muitas manifestações que aconteceram em várias cidades do Brasil não foram divulgadas pela mídia, mas teve manifestação. Por exemplo, em Goiás teve uma cidade, a antiga capital, que é a cidade de Goiás Velha, até governada pelo PT, o pessoal visitou todas as ruas, fez uma carreata imensa, e a simpatia das pessoas nos bairros populares era muito grande, né? As pessoas expressavam de maneira indo para a porta aplaudir, né? Então foi todo um movimento que aconteceu e não está na estatística. Então a estatística é muito maior. E esse negócio de falar que faltou maconha, que todo o pessoal é maconheiro, que vai para as ruas, da esquerda, a gente já viu isso na fundação do PT, Marcão. Na fundação do PT, a gente era chamado de maconheiro, comunista, tudo quanto é isso possível.
Se puder, eles falavam da gente,
moleque. Né? Falava que a gente era moleque, não tinha responsabilidade, mas nós fundamos esse partido. E esse partido está aí hoje, nas ruas, na mobilização, na campanha de solidariedade do PT, na busca de chamar as pessoas para comparecer o ano que vem para votar. Porque esse governo da morte, nós temos duas maneiras de tirá-lo, o Magal. Ou é pelo impeachment, ou pelo voto. Nós estamos batalhando pelo impeachment, os nossos deputados, senadores, os progressistas, tudo. Estava acabando de ver a CPI agora, onde tinha aquela médica, que foi lá depor. A médica quer fazer experiência com as pessoas. Uhum. Isso fazia no nazismo. Uhum. E ela fala com tanta convicção que acha que é normal. Aquela médica que foi expulsa lá do Einstein por ofender a comunidade judaica, e agora está tentando aí uma conversinha amorosa, mas quer fazer experiência com as pessoas, igual fizeram em Manaus, faltou oxigênio. Então, e muitas pessoas morreram, muitas pessoas morrem. Então, há uma repressão muito grande contra as movimentações, mas nós temos que enfrentar. A ditadura militar fazia repressão, e nós enfrentamos, superamos a ditadura. E vamos superar o governo Bolsonaro, vamos votar um governo democrático para que possa fazer uma revolução na sociedade brasileira. O Brasil precisa voltar ao caminho do progresso, o caminho da unidade, o caminho da produção. E mais importante, Bacal, você que é um advogado trabalhista, a importância do emprego. Uhum. A importância do trabalhador ter, trabalhar e sustentar sua família com seu suor. E não com esse auxílio emergencial muito pequeno que o governo fez, agora está retirando e está ameaçando. Quem quiser auxílio vai pegar o empréstimo na Caixa Econômica. Horrível. Como se fosse fácil. O governo não tem sensibilidade.
Não.
O governante tem que ter sensibilidade. Então, e a população está cansada. Então ela foi às ruas, mesmo correndo os riscos. As pessoas foram com segurança. Agora, também não é correto a aglomeração nesse momento. Nós estamos vivendo, todos os cientistas estão dizendo, a terceira onda, e nós temos que nos preservar o máximo possível, porque o mais importante é a vida. Por isso nós estamos falando, Magal, de manhã, tarde e à noite, vacina no braço, vacina no braço e comida no prato. É isso que nós precisamos, e nós temos que trabalhar nesse sentido. Para isso eu quero mais uma vez parabenizar o Movimento Sem Terra, principalmente o Movimento Sem Terra do Paraná, tem dado exemplo de solidariedade, exemplo de unidade, de fraternidade com o próximo. E todos os movimentos sociais aí de Curitiba, que eu tive a oportunidade de... Tive não, né? Fui levado para aí, numa situação muito delicada, mas Curitiba não tem só a 13ª Vara, não tem só a promotoria do Dallaiol, tem gente muito boa, N companheiros e companheiras que me receberam e me trataram muito bem em Curitiba. Então sou muito grato a todos aqueles que eu convivi em Curitiba, e foi um processo que aprendi muito aí com você e com vários outros companheiros.
Poxa, obrigado, Delúbio, pela deferência. Essas palavras são recíprocas. A gente que agradece muito por ter passado esses momentos. Infelizmente, não foi por escolha nossa, né? Foi involuntário, mas que a gente soube tirar muito proveito, e foi muito importante esse ano que a gente viveu por aqui. Mas você falou no começo da sua explicação a respeito dessa médica da Nise Yamaguchi, que estava dando o depoimento lá. Eu até acho que não acabou o depoimento dela ainda, mas ela com um currículo extenso, enorme, daqueles vangloriáveis, invejáveis, tudo, ela acabou por, me parece que pelo site que eu estou acompanhando, do UOL, das demais plataformas aqui, parece que contabilizaram mais de 13 contradições, parece que ela negou tudo. No fundo, não sei se eu posso dizer isso ainda mais em rede, mas assim, ficou parecendo uma coisa de um charlatanismo, né? Aquele gabinete paralelo, essas coisas assim. Então, se a gente juntar as duas coisas que a gente falou, primeiro a narrativa dele sempre negar a realidade, e segundo esse grupo, ou esses grupos que fazem parte da contribuição para que isso não se torne verdade, faz com que a negação, essa narrativa, esteja acima da própria realidade. E é esse secto da população que ainda né, faz coro ao bolsonarismo, mas parece que se afunda. Você tem perspectiva nessa CPI, Delúbio? Como é que você está vendo ela? Mais um mês de CPI já.
Você sabe que eu sou um cara otimista, uma pessoa otimista. Essa médica que foi lá hoje, ela foi desmoralizada pelo senador Otto Alencar, que não é ninguém de esquerda, é um senador conservador, que está na luta para um país mais decente, é um médico, ele desconstituiu. Ela não sabe onde, qual foi o primeiro coronavírus que atacou, como é que foi, onde aconteceu, não sabe nada. Não sabe a diferença de um remédio para um protozoário e um antiviral. Então isso ficou público hoje. Esse pessoal, não é porque tem grau de escolaridade, que tem grau de fama, que sabe enfrentar uma pandemia. Não adianta, porque ela é especializada em câncer, que ela tem muitos clientes, mas não de pandemia. Pandemia é para quem estudou a crise sanitária, fez escola de sanitarismo, infectologista, tem que trabalhar nessa direção. A ciência é uma só. Todo mundo que está ao lado do Bolsonaro é negacionista. Tanto é que aquele ministro Pazuello, ele disse que era especialista em logística, não sabia onde ficava a linha do Equador. Não sabia o que era o SUS. Essa gente, né? Esse cidadão lá de vocês aí, o que vende hambúrguer aí, o tal de vendedor de hambúrguer de Curitiba.
Júnior Durst. Né?
É, esse cidadão, diz que morrer 7 mil pessoas, é bom que morra logo, que aí acaba com isso.
É.
As pessoas não têm preocupação com a vida dos pobres, a vida dos mais necessitados. É pilha de dinheiro nos ônibus, né? Não dá, não dá, né? Então, esse pessoal, o pessoal do negócio, da Olavo de Carvalho, quando eles não têm argumento, o que eles fazem? O que o Fábio Bolsonaro fez no dia com o Renan? Vai lá e xinga o Renan de vagabundo. No outro, de preparando a viagem do Bolsonaro lá em Alagoas, xingando o governador e o senador Renan de vagabundo. E ao governo, o Bacal, eu faço um desafio aí no Paraná, os nossos ouvintes, quem souber de uma obra iniciada pelo Bolsonaro, terminada pelo Bolsonaro, vai ganhar um picolé. Antigamente, boa, né, a gente que era criança, o picolé era muito importante.
Boa.
Hoje ainda é. Quem souber de uma obra que estiver nos ouvindo do Jair Bolsonaro, iniciada e terminada, vai ganhar um picolé. Ele faz toda, foi lá no Amazonas, né, longe, no último extremo, inaugurar uma pinguela, que a gente chama lá em Goiás, aquela pontinha de madeira, uma pinguela. Isso é uma vergonha para o país. O Brasil, que já fez a Rio Niterói, fez a ponte sobre o Rio, o Rio Negro lá no Amazonas, fez tantos investimentos, né? Agora vai elaborar uma ponte de madeira mal feita, mal trabalhada, que aí ficou 2 dias lá gastando dinheiro público com a caravana, não sei de quantos ministros, não sei de quantos generais, não sei o quê. E o pessoal parece que não sabe trabalhar, é preguiçoso, está levando o Brasil para uma situação delicadíssima. E cadê a vacina da Sputnik que estava sendo feita aí com o Ratinho?
Pois é.
Ratinho bateu no peito, vou fazer Sputnik aqui, vai ser um... A Sputnik está no mundo inteiro e o Bolsonaro mandou o Ratinho botar a Sputnik para fora, botou... Não tem autoridade esse governador do Ratinho aí, inclusive para o tratamento que dá à educação, que dá à saúde. E hoje, o que tem por aqui, no Brasil inteiro rola, que uma coisa que tem muito em Curitiba é coronavírus... Para tudo quanto é lado, porque não tem distanciamento social, não tem uma política de tratamento, de isolamento social, não tem vacina. E o Ratinho faz parte desse time, lamentavelmente, né, que até tinha uma perspectiva de um governador mais progressista, mas caiu no colo do Bolsonaro com as emendas do marido do ex-governador, da ex-governadora, né, as emendas milionárias que está distribuindo aí, distribui dinheiro para deputados, acha que vai controlar a população. A população vai dar o troco. Começou dia 29. Vai, a população vai continuar indo para a rua nos momentos certos. E no momento correto, o Congresso Nacional, com a CPI, pode dar. E vai dar crime de responsabilidade para o Bolsonaro, para os ministros, esses ministros da saúde. E pode ter o impeachment. Não estou dizendo que vai ter. Pode. A população já majoritariamente, por todas as pesquisas, já quer o impeachment. Mas se não acontecer o impeachment, que não depende de nós, depende dos ouvintes, de nós todos que estamos aqui, é a eleição de 2022. E lá a população vai dar o troco.
Exatamente, Delúbio. Essa indignação, esse direito de espernear da população, que parece que daqui a pouco vai ficar cada vez mais acalorado, né? São tantas as disfarçatezes, são tantas as iniquidades, são tantos os arbítrios. É uma festa, né, com o dinheiro público, é uma festa com a incompetência, com o charlatanismo. E até quero aproveitar desse lançamento que você fez aqui no programa para ratificar tuas palavras, Delúbio. O primeiro ouvinte pelas redes aqui de computadores, ou que esteja nos ouvindo pelas ondas do rádio, que souber de uma obra começada e construída pelo governo Bolsonaro, se ligar pra cá, vai ganhar um brinde do programa, com certeza absoluta. O duro é a gente receber essas propostas, que vão ser difíceis de achar. Vai ganhar um saco de laranja, diz aqui o pessoal da produção. Bom, Delúbio, continuando dentro dessa toada aqui nesse primeiro bloco, você falou do general Pazuello. Eu estou aqui com uma notícia na minha frente, que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é nomeado para novo cargo no governo Bolsonaro. Veja só, senhoras e senhores, companheiros e companheiras. Pazuello foi demitido em meio a críticas à gestão do governo na pandemia. General da Ativa, ele é alvo de apuração do Exército por participar de ato em apoio a Bolsonaro. Olha o que aconteceu. O Diário Oficial da União publicou nessa terça-feira, dia 1º de junho, dia esse em que estamos vivendo, em edição extra, a nomeação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, como vou falar bem devagar para todo mundo entender. Secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Secretário de secretário de secretário. Parece que eles já estão se blindando. Eu leio assim, estou interpretando assim. Estou interpretando errado, Delúbio?
Ó, como o Bolsonaro interviu na Polícia Federal para proteger a sua família, O 01, o 02, os 03, e até o 04
também,
para proteger sua família. O Pazuello, um ministro totalmente incompetente, um general que não sabe a linha do Equador. Você viu tanto que ele mentiu na CPI. Uhum. Ali de imediato detectaram 14 mentiras. Foi com habeas corpus. Eu fui para a CPI, nunca preocupei com esse negócio de habeas corpus. Fui para 4 CPI, num outro momento muito distante, 2005. Uhum. Então, o que que acontece? Agora o Bolsonaro, ele comete uma infração, uma irregularidade, quebra de comando no Exército, vai ser punido pelo Exército, tem que se punir, porque não tem jeito, está na regra, está no estatuto, o estatuto é claro. E agora o Bolsonaro tenta protegê-lo. Para ele não dar com a língua nos dentes. Para não dar com a língua nos dentes. Um obedece e outro manda. Tá lembrado? Está provado pela CPI, tanto pela Pfizer, tanto pelo Butantan, que nós já devíamos ter vacinado a metade da população brasileira. Não vacinou porque o Bolsonaro não quer. O Pazuello foi um ministro frágil, que não tinha força nenhuma. Ministro da Saúde tem que ter força, tem que ter determinação. Tem que saber o que está fazendo, tem que entender de saúde pública, tem que entender de SUS, tem que ter relações internacionais. Esse ministro aí que foi relações do exterior, só falava bobagem, só falam bobagem até agora. Uhum. Não fala nada, coisa com coisa. E o Brasil não é uma república pequena. O Brasil é uma das maiores repúblicas do mundo, em economia, na indústria, na população. Riquezas naturais imensas, belezas naturais imensas. Aí nós temos aí a Foz do Iguaçu, que é aquela beleza maravilhosa. Nós temos as praias, nós temos a Amazônia, temos o bioma do Cerrado, nós temos as chapadas tão maravilhosas. Temos no Brasil tudo que um país pode ter. O Brasil, agora, não tem governo. O Brasil, quando teve um governo decente, a população vivia feliz, Magal. Quando o Lula entrou, que é uma importância dizer isso, se produzia no Brasil aí, inclusive as montadoras aí do Paraná, um milhão e meio de veículos, entre moto, caminhões, tratores, carros. Passou a produzir 6 em 2010. 6 milhões. Aí o povo falava, não, tá, o trânsito está ruim, culpa do Lula. Porque todo mundo agora tem carro. Quem não tinha carro, comprou uma moto. Quem tinha uma moto, comprou um carro. Quem tinha um carro usado, comprou um carro zero. Porque criou-se a dinâmica de emprego. Aumentou o salário mínimo. Aposentadoria decente para os anciões. O que eles fizeram? Cortam tudo, cortam tudo. Por que que a Ford foi embora do Brasil? Por que que a LG foi embora do Brasil? Por que que a Sony foi embora do Brasil? E outras empresas já, ó, vazaram. Como diz a juventude, deu vaza. Porque não tem os produtos que estão fazendo, a população não tem dinheiro para comprar. Antigamente, a Ford está aqui há mais de 100 anos. Estava aqui há mais de 100 anos. A LG e a Sony eram as principais empresas em Manaus nos anos 2000, até 2010, 2015. Aí começa a diminuir a venda, as empresas vão embora. E não traz nada para o lugar. Por que estão vendendo petróleo e comprando gasolina? Querendo fechar a refinaria do Paraná, a da Bahia, vender essa refinaria para dar lucro para metade, para um conjunto de empresários. Principalmente isso aí. Não pode, Magal, nós mandar o petróleo lá para fora e comprar gasolina. Nós estamos exportando 1 milhão de barris de petróleo. Devíamos estar exportando 4 milhões já, pelo plano que foi desenvolvido no pré-sal. Mas faz tudo quanto é que os seus amigos aí de Curitiba, o tal de Delanhol, o tal de Sérgio Moro, que foi julgado pelo STF. O juiz que sabia que a vara dele era incompetente para julgar o Lula, julgou com mentiras, condenou o Lula para eleger o Bolsonaro. O Moro é responsável pelo Bolsonaro. O Delanhol e a sua turma aí que você sempre estava lá elogiando lá toda quarta-feira lá na porta da Procuradoria Geral da República do Paraná, esse povo tem responsabilidade, tem que ser responsabilidade criminal, porque o STF está demorando para tomar a decisão. Já tomou a decisão política da Dalbalha. 7 votos pela suspeição do juiz Sérgio Moro. Suspeição. E depois, agora faltam 2 votos. Não tem mais jeito. E depois ele vai pagar criminalmente. Todos os advogados já falaram. E não adianta ele ir para os Estados Unidos. Nós vamos repatriá-lo para ser julgado aqui no Brasil. O Delanhol também. Ele gosta de meter gente na cadeia, como fez com o Vaccari, comigo, com Lula. Ele vai ver o que é a cadeia.
Cadeia para
ele. Acha que é bom montar gente na cadeia. Então vai passar por constrangimento enorme. Hoje, quem é que fala bem do Moro? Assim como o Joaquim Barbosa, que fez toda aquela atrocidade. Né? E eu falo sempre, como diz o meu amigo Sócrates, que viveu 400 anos antes de Cristo, ele dizia: a mentira não vive o suficiente para envelhecer. E aqui nós traduzimos no ditado: mentira tem perna curta. E também já dizia o Sócrates: só há um bem no mundo, o saber. Só há um mal no mundo, a ignorância. E esse governo brasileiro está nessa outra parte do mal. É por isso que eu falo que é governo da fome, governo da miséria, governo da morte. Quer que as pessoas morram. O mais importante que nós temos, o Magal, é a vida que Deus nos deu.
Sem dúvida.
Só Deus pode tirar. E aqui no Brasil, o Bolsonaro está levando à morte milhares e milhares de pessoas. E agora que esse negócio da Copa América aí, que é uma Copa que não serve para nada. Vai fazer aqui no Brasil para espalhar vírus. E vários governadores estão concordando. Os governadores progressistas falam: aqui no meu estado não tem Copa. Como fez Pernambuco, como fez a Fátima do Rio Grande do Norte, como fez o Camilo no Ceará. Aqui não vai ter Copa, como fez o Rui.
Exatamente. No, é sempre essa tentativa de enganar cada vez mais a população. Mas, Delúbio, eu quero te pedir uma licença rapidinho para todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo. Agora que o papo está esquentando, mas eu preciso dar uma paradinha para o nosso break. Vamos à luta dar um tempo. Daqui a 1 minuto a gente está de volta. Fica por aí, a gente já volta. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.